percepção de eficácia das ações das escolas, em que nos reportam que há um grande trabalho dedicado às competências de leitura que está a gerar muito bons resultados, em que nos reportam os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, o trabalho destes técnicos, está a gerar muito bons resultados. Temos tido instrumentos de aferição, os resultados das provas de aferição, vamos repetir o estudo diagnóstico de aprendizagens que foi feito logo no primeiro ano a seguir à pandemia. Obviamente, estamos sempre a olhar para estes resultados como instrumentos para ver áreas principais de intervenção a seguir, o balanço está sempre a ser feito, está sempre a ser monitorizado. Vamos agora entrar também numa fase de análises qualitativas, de levantamento com descrição das medidas que são tomadas, em 50 escolas, identificadas as medidas que têm a maior eficácia, para depois podermos trabalhar com mais pormenor e podermos divulgar estas práticas pelas restantes escolas. Relativamente à escola digital, queria dizer o seguinte: este investimento na escola digital tem um investimento total de 500 milhões de euros até 2025 para reforço de equipamentos e de recursos. Neste momento temos, como o Sr. Deputado referiu, já todos os computadores entregues nas escolas. Temos também um programa de formação de professores em competências digitais e em competências pedagógicas para uma boa integração do digital na sala de aula, que já formou, nestes último ano e meio, 70 mil professores das nossas escolas, e estamos, neste momento, já em fase de preparação dos concursos e das candidaturas pelas próprias escolas para a instalação de 1.300 laboratórios de educação digital, portanto, salas equipadas para poder desenvolver competências digitais na área da robótica, na área da programação, também para apoiar as transformações curriculares que temos feito com a introdução de pensamento computacional no currículo de matemática. Estamos já na fase de preparação dos concursos para a melhoria da qualidade e da velocidade da internet das escolas. Temos no Orçamento de Estado 2023 a previsão de 17 milhões de euros para todo o trabalho de recondicionamento, pequenas reparações dos computadores que já estão nas escolas. Entregámos já 15 mil computadores para os serviços administrativos das escolas, num investimento global de 6 milhões de euros, e estamos também a dar passos largos na desmaterialização dos manuais escolares, tendo passado este ano de 3 mil para 12 mil alunos que estão a usar manuais escolares digitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora para a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista inicia agora a segunda ronda e, para isso, vamos dar a palavra de imediato à Sra. Deputada Rosa Venâncio. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem de se orgulhar de ter feito nos últimos anos um percurso muito consistente e credível na consolidação do ensino profissional. De facto, no domínio das qualificações tem sido feito um investimento progressivo na rede de ensino profissional, que se traduz num aumento sucessivo do número de turmas e ofertas após a redução iniciada em 2012-2013. Mas esse esforço ainda tem que ser potenciado para atingirmos o compromisso de aumentar o número de jovens e adultos a ingressar no ensino profissional. A dimensão e a evolução da procura dos alunos e famílias para esta via de ensino justificam por si só o nosso empenho coletivo no estabelecimento de políticas públicas de educação e formação no sentido da sua dignificação. Assim, torna-se relevante a valorização da rede e o aumento da atratividade das suas formações nos domínios de especialização que requerem mão de obra muito qualificada. De assegurar a valorização e a certificação de estabelecimentos de ensino que lecionam cursos de profissionais segundo os padrões de referência europeus de garantia e qualidade para o ensino e formação profissional. e ainda a valorização de percursos alternativos de acesso ao ensino superior, garantindo a equidade no que respeita às condições definidas para o prosseguimento de estudos. É, e sobretudo, a preparação de jovens e dos adultos para desenvolverem e adquirirem as competências para os desafios emergentes do mercado de trabalho e para a sua fixação nos territórios. Senhor Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com a aposta do Governo no Plano de Recuperação e Resiliência para dar um novo impulso ao ensino profissional por via da disponibilização de 480 milhões de euros para modernizar os estabelecimentos de ensino com oferta educativa em quatro áreas de especialização tecnológica, a saber, a tecnologia industrial, energias renováveis, digital e informática. A criação de 365 centros tecnológicos especializados até 2025 em diferentes territórios e em escolas da rede pública e privada com a oferta do ensino profissional é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Sim, não pode ser desperdiçada. Desculpem. Mas sim, é um compromisso para dignificar, para valorizar, para aumentar a procura e a atratividade desta oferta formativa e dar uma resposta mais eficaz às aspirações do país e de aumentar as taxas de qualificação de jovens e adultos com baixas qualificações. É sim um compromisso à tão necessária aprendizagem ao longo da vida, de forma a combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego. Senhor Ministro, considerando que neste momento está a decorrer o período de análise da primeira fase de candidaturas para a aprovação dos primeiros centros tecnológicos, gostaríamos de saber, Senhor Ministro, se a partir dos dados que o Ministério dispõe neste momento, nos dissesse das mais-valias do sistema para o sistema de ensino em geral, da implantação destes centros temáticos a curto, médio e longo prazo nos diferentes territórios do país. E, por fim, da avaliação desta fase de candidatura, gostaríamos de saber se necessitam de implementar melhorias nas próximas fases previstas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Venâncio. Para responder às questões que a Sra. Deputada formulou, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Educação, António Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado também. A primeira boa notícia que eu acho que nós todos temos que ter consciência é que o número de alunos inscritos nos cursos de natureza profissionalizante tem vindo a aumentar nos últimos 4 anos e este ano que hoje vivemos não é um ano diferente, também neste ano esse número aumentou. Creio que isso nos deve encher de orgulho a todos e a todas, independentemente das opções que possamos ter quanto a como fazer. Estamos, creio eu, todos de parabéns. Em concreto, relativamente aos centros tecnológicos especializados, eu gostava de lembrar exatamente porque é que eles foram criados, ou porque é que estão a ser criados. Primeiro, para melhorar as condições de ensino-aprendizagem que acontecem em concreto, seja nas nossas escolas secundárias, seja nas nossas escolas profissionais, e que necessitam de modernizar os seus equipamentos, de os trazer, de facto, em muitos casos, para o século XXI. Melhorar as condições, modernizar os equipamentos, modernizar as instalações. Obviamente, respondendo também às necessidades que as pessoas em concreto têm, que as empresas têm em concreto em determinados territórios e que muitas vezes não eram passíveis de ser respondidas por aquilo que efetivamente estava à disposição em função do que existia nas escolas. Finalmente, e não é disso menos, e por mim seria condição até suficiente, apoiar o ensino profissional como uma medida de primeira opção e não como no passado a tivemos, como uma medida à qual só podiam chegar os que tinham chumbado pelo menos 2 vezes e estamos bem recordados que isso não foi assim há tanto tempo e do resultado extraordinário que teve na altura. Efetivamente estão previstos pelo menos 365 centros tecnológicos para serem criados. Na primeira fase estavam em causa 108, o número de candidaturas foi de 311, o que denota um extraordinário esforço dos professores, dos diretores, das escolas, mas também das autarquias que deram o seu apoio à criação, pelo menos na fase de candidatura, às candidaturas destes centros. Há candidaturas em número quase suficiente para a totalidade do que está previsto em todas as CIM e nas 2 áreas metropolitanas e estamos certos de que este concurso será um enorme sucesso e que iremos também por aí conseguir melhorar significativamente a capacidade das nossas respostas de serem aquelas que nós necessitamos. Evidentemente que, como qualquer entidade aprendente, se a escola aprende, o Ministério da Educação tem a obrigação de aprender e aprende, saberemos avaliar a primeira candidatura, saberemos avaliar a primeira fase e daí tirar as conclusões e eventuais necessidades de aperfeiçoamento, quer quanto ao número de centros tecnológicos em causa, quer à sua distribuição por tipologia, quer à sua distribuição por território e quer também à sua distribuição pelos destinatários a que estavam inicialmente previstos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra para a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro iniciou logo bem cedo na sua intervenção que a inclusão e o combate às desigualdades são uma prioridade. E disse mais, disse, temos um país cada vez mais qualificado. E sim, Sr. Ministro, sim, porque o Governo do Partido Socialista assumiu a aprendizagem ao longo da vida como um desígnio estratégico para a próxima década. Reconheceu que o alargamento do acesso à formação é decisivo para que esta seja uma realidade transversal. A prioridade atribuída à aprendizagem ao longo da vida foi reforçada na agenda europeia e nas políticas públicas nos diferentes Estados-membros, com a meta definida pela Comissão Europeia no plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de alcançar em 2030 60% de participação anual de adultos em educação e formação, e terá agora um particular foco durante o próximo ano, com a Comissão Europeia a proclamar 2023 como o Ano Europeu das Competências. A melhoria da qualificação das pessoas, incluindo na dimensão da qualificação profissional, em particular daqueles que por vários motivos não completaram o patamar mínimo do ensino secundário, é uma realidade e é uma prioridade deste Governo, atendendo às necessidades de elevar a base da qualificação da população adulta como uma das condições imprescindíveis para a valorização da cidadania democrática, ativa e para o desenvolvimento sustentável do país. E com mais qualificações, as pessoas tornam-se mais úteis, eficazes, aumenta a autoestima e torna as pessoas mais livres. Neste âmbito, o programa Qualifica assumiu-se nos últimos anos como o regresso da aposta na qualificação da população adulta, promovendo o investimento na aproximação de centenas de milhares de pessoas à qualificação, nomeadamente através da promoção do reconhecimento de competências e aprendizagens dos percursos formativos aos perfis e necessidades dos indivíduos. No nosso país, a abordagem estratégica às políticas da educação e formação de adultos beneficiou da plataforma de entendimento tripartida estabelecida com a assinatura do Acordo de Formação Profissional e Qualificação, um desígnio estratégico para as pessoas, para as empresas e para o país. E veio criar condições para que as modalidades da educação e formação possam ser parte relevante de um esforço de desenvolvimento global do país, o qual importa assumir e cumprir. No recente e mais recentemente, o programa Acelerador Qualifica, que ainda não se falou aqui, conta com um investimento de PRR previsto de 55 milhões de euros. Apresenta-se como um dos mecanismos mais substantivos para que possamos alcançar os desafios a que nos propomos. Ao aumentar consideravelmente a qualificação dos adultos em Portugal. Este programa, em paralelo com outras reformas do quadro regulamentar que o Governo tem vindo a promover nesta matéria, criará o ecossistema fundamental para elevar a nossa capacidade de motivar a população adulta em todas as zonas do país, e refiro em todas as zonas do país, a procurar mais e melhor formação educativa, pela sua relevância para o futuro dos níveis de qualificação em Portugal, gostava E seria interessante que o Sr. Ministro nos pudesse informar com maior detalhe sobre as metas